Rádio USP.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Amigo vista que fala o repórter Esto, testemunho ocular da história.
E os 100 anos do rádio no Brasil.
Diretamente do estádio Mendes do Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo.
Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes se encontram com Francisco Alves, o rei da voz.
Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu te diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.
O legado mais importante foi mostrar que a mulher sempre teve produção composicional. Embora tenha havido um predomínio masculino, sem sombra de dúvida, a mulher sempre ocupou os espaços musicais.
O livro A Mulher na Canção, a composição feminina na era do rádio, da cantora e compositora Denise Melo, traz em suas páginas a produção, a história e a luta de compositoras brasileiras contra o machismo, a homofobia e o racismo. Em entrevista para a Rádio USP, Denise falou sobre o legado que estas artistas deixaram para gerações atuais.
Eu acho que as compositoras, através dos seus depoimentos e das letras das suas canções, elas deixaram seus pensamentos e posicionamentos diante de uma época.
Eu via meus irmãos, eu era muito garota, não podia nem pensar nisso, mas eu gostava muito de cantar. E meus irmãos todos, Nelson Lopes, Valdemar Lopes, Jorge Lopes e Gilberto Lopes, sendo que Nelson e Jorge já morreram. Jorge é compositor de uma das músicas que eu vou cantar aqui, que eu fiz para Dolores, e tem várias músicas comigo.
Compositora e intérprete Dora Lopes.
E Nelson era o cantor da época de Silvio Caldas, de Orlando Silva, então eles não queriam que eu cantasse de jeito nenhum. Meu pai não admitia e tal, então eu fiz tudo para trabalhar fora. E meu pai não queria, você não precisa trabalhar, mas eu quero trabalhar. Mas eu queria trabalhar, era para poder ir cantar. Antes meu pai queria que eu fizesse medicina, inclusive eu vim muito bem nos estudos, aquela loucura, mas de repente a música me impressionou demais, eu vi que eu não ia dar para cortar ninguém, nem para operar, porque eu não sei nem matar nem uma mosca, então não dava mesmo, nem para cortar, nem para nada. Então eu resolvi dar uma fugida e me inscrevi no programa dos Calouros, sabe? Do Ari Barroso. E tive uma felicidade tão grande, eu acho que foi uma das maiores emoções da minha vida, porque o que eu tremia, mas não era tremia de nervoso de entrar no palco nem nada não, porque eu botei o meu nome de Silvinha Barreto para minha família não saber. Então, quando eu acabei de cantar, aí o Ari Barroso me deu nota 5. Quando ele me deu nota 5, eu quase desmaiei. E a emoção já era tão grande, de repente eu vejo entrar aquele homem fabuloso com uma abraçada de rosas para me entregar, que tinha gostado demais, era Francisco Alves, minha gente. Olha, essa passagem na minha vida foi um negócio sensacional. E Araci estava lá também, Araci de Almeida. Então eles me deram um incentivo tão grande. Eu aí comecei a me empolgar, disse, acho que eu posso cantar, minha gente. Oh, meu Deus do céu, Francisco Alves, o rei da voz, veio me trazer flores e tal. Mas me empolguei sempre achando que eu poderia melhorar, que eu ainda não era aquela cantora que podia, mas que podia melhorar bastante. Então essa foi uma das grandes emoções da minha vida.
A velha guarda agora está se reunindo em outro lugar. Foi a chamada de Jesus, por isso agora está se reunindo em outro lugar.
As compositoras que contribuíram com melodias demonstraram o quanto estavam conectadas com seu tempo, compondo gêneros musicais característicos da época, como as marchinhas de carnaval e o samba-canção.
Oh. passa dormindo e abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem.
Mas eu acho que o legado mais importante foi mostrar que a mulher sempre teve produção composicional, independente da época em que viveu, apesar de se achar erroneamente que esse número era insignificante. Aliás, esse número não pôde crescer porque muitas tiveram, entre outros fatores, claro, composições assinadas com pseudônimos masculinos ou canções que foram registradas apenas pelos parceiros, como no caso de Linda Rodrigues e Almira Castilho.
Se quiser fumar, eu fumo. Se quiser beber, eu bebo. Não me interessa mais ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também.
Embora tenha havido um predomínio masculino, sem sombra de dúvida, a mulher sempre ocupou os espaços musicais. Todas elas enfrentaram machismo. Antes da mídia falar da sua obra e sucessos, ela reportava os aspectos estéticos e pessoais das artistas. Dora Lopes e Linda Rodrigues enfrentaram também a homofobia. Carmen Costa e Dolores Duran, o preconceito racial. Algumas delas inauguraram um posicionamento mais independente diante da sociedade, em relação ao próprio corpo, e que poucos anos depois teria sua voz ampliada e amplificada com compositoras como Vanusa e Rita Lee, entre tantas outras.
Coitada da Madalena, chorava que dava pena lá na beira do cais.
Coitada da Madalena, chorava que dava pena.
Conversamos com Denise Melo, autora do livro A Mulher na Canção, a composição feminina na era do rádio, que resgata a obra de 15 compositoras brasileiras que atuaram de 1920 a 1960. Com 520 páginas, a obra é um lançamento da Machine Editora. E na próxima semana, você vai conhecer um pouco mais sobre as primeiras rádios que foram criadas no Brasil.
As primeiras rádios eram produzidas por amantes de rádio, pessoas que tinham discos, colecionadores. A programação era basicamente musical e direcionada para uma elite AB, principalmente A.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.